Hoje fechamos a nossa série de entrevistas sobre a saúde. Hoje nós vamos falar das crianças. Um dado preocupa. 9 em cada 10 crianças que se envolvem em acidentes, eles ocorrem em acidentes domésticos, ou seja, em casa. É a terceira maior causa de morte infantil no país. Acidentes também acontecem nas escolas. Mas como ter cuidado com as crianças? Como fazer com que a infância não se transforme num problema? Para tratar sobre a infância e os cuidados que se tem que ter com ela, eu converso agora com o professor de pediatria do Departamento de Medicina da Universidade Estadual de Maringá. Converso com o Dr. Sérgio Ricardo Lopes de Oliveira. Dr. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar com você novamente.
Dr. Sérgio, quando se fala de crianças, né, nós temos hoje por parte dos pais aquela coisa de delegar muitas vezes a outro o cuidado dos filhos. Mas muitas coisas que acontecem com as crianças, as sequelas vão para a vida toda. Quais são hoje os principais problemas que as crianças acabam apresentando e que vai parar na área médica que poderiam ser evitados pelos pais?
Gilson, os principais problemas que nós temos de acidentes hoje com crianças, eles continuam muito parecidos ao redor do mundo. Nós temos aí como carro-chefe as quedas, né, que são aquelas que crianças caem da própria altura, de algum móvel, cai da escada, cai da bicicleta. Esse realmente é o principal tipo de lesão que nós observamos. Mas e sexo em várias outras que são muito importantes. Eu queria destacar os acidentes de trânsito, que figuram entre os mais importantes, as intoxicações, as queimaduras e os afogamentos ou quase afogamentos. Essas 5 principais causas são as que mais se destacam no cenário nacional e internacional como causa de acidentes em crianças, envolvendo crianças.
Doutor, quando o senhor fala de acidentes de trânsito, intoxicação, afogamento, ou seja, por mais que seja duro falar isso, mas é descuido por parte dos pais.
Uma coisa muito importante quando a gente fala de acidente, Gilson, é saber que o acidente, a definição dele é um evento não intencional, potencialmente evitável, entendeu? Ou seja, pode ser que aquilo não aconteça. Então, existem maneiras de evitar que aquilo não aconteça. Então, quando nós temos uma criança envolvida em acidente, não que todo e qualquer acidente pode ser evitado, mas grande maioria deles, sim. Ou podem ser minimizados com algumas medidas preventivas. E aí você tocou num assunto importante, né, que é delegar a alguém a função de proteger e cuidar da criança. Isso é o cenário que todos nós passamos na sociedade de hoje, né? Nós pais, me incluo na posição de pai, nós temos o dever e obrigação de zelar pela segurança dos nossos filhos. Ou estando conosco ou estando com alguém, seja um funcionário doméstico, seja um ambiente de escola, seja um cuidador específico, um vizinho, um amigo, o que seja. Nós somos obrigados por assegurar que essa criança estará em condições de segurança, evitando acidentes, lesões graves. E isso é um fator muito importante que nós devemos estar atentos. Acidentes são evitáveis, eles são passíveis de prevenção.
Isso é importante que os pais, isso é talvez até preciosismo, os pais tivessem que, antes, né, de assumir uma paternidade, e antes de delegarem a responsabilidade, por exemplo, para uma pré-escola, os pais têm que ficarem atentos a isso, até, literalmente, estudarem, fazerem um curso, tentarem ir, por exemplo, ao pediatra e perceber os cuidados e orientações. Falta as pessoas procurarem informações?
Eu acho que no mundo de hoje nós temos muita informação a dar, a vender, né? É muito fácil a pessoa ter informação hoje. Eu recebo regularmente alguns informes da Criança Segura, que é uma entidade que a gente sempre divulga, e eles inclusive têm cursos online, não presencial, para ajudar pais e cuidadores em adquirir conhecimento de como prevenir acidentes. Então, essa é uma situação, por exemplo, que eu te digo, né? Quem acessar lá o criançasegura.org.br vai poder buscar esse link para participar de cursos, né, via internet, justamente atentando para as situações. E a contribuição desse curso não é somente para os pais, né, mas aquelas pessoas também trabalham como cuidadores de criança profissional, eventualmente. Hoje nós temos o cenário dos avós, que participam muito ativamente também. Nós temos aí uma comunidade muito, digamos, plugada na internet, muito ligada nesses meios de comunicação. Então é fácil hoje em dia nós termos acesso a essa informação. Claro que nem toda informação é precisa, né, é a fonte deve ser a mais próxima do científico possível, mais próxima do puro possível. Então, nós recomendamos o site criançaseguro.org.br e também recomendamos o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. É só digitar no Google lá que as pessoas vão conseguir acesso ao site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também tem várias dicas e várias informações bastante pertinentes à prevenção de acidentes com crianças, Gilson.
Doutor, o senhor colocou duas coisas que fiquei curioso. Primeiro, que hoje os avós são figuras participantes na vida dos seus netos. E o senhor colocou outro dado que eu considero importante, até eu vou colocar esse dado e gostaria que o senhor comentasse. Hoje, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, que está inclusive essa reportagem na Agência Brasil de Notícias, 50% das mulheres que estão grávidas hoje não planejaram seus filhos. Então nós temos aí um grande número de pessoas que estão nascendo sem planejamento familiar. É nessa hora que vai desembocar para o avô ter que cuidar do neto?
Também. Hoje, por exemplo, eu tenho a graça de ter meus pais e meus sogros perto. Eles vivem cuidando dos meus filhos, por questões profissionais minhas e da minha esposa. Mas isso que você falou é algo muito interessante, Gilson. Nós vemos isso rotineiramente dentro do nosso serviço. Nós vemos rotineiramente as avós, os avôs assumindo netos não planejados, não necessariamente de adolescentes, tá? Não filhos de adolescentes, mas com frequência filhos de adolescentes. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Porque eu confesso minha experiência pessoal, né? Eu demorei para ter filhos porque eu tentei planejar ao máximo, né? E mesmo assim, quando os filhos chegaram, eles causam uma mudança muito importante no nosso dia a dia. Então você imagina uma pessoa que não planejou, que não se estruturou, que não tem ainda a sua formação profissional estabelecida, seu campo de trabalho estabelecido, e de repente aparece uma criança. Né? Não de repente, mas em 9 meses, ou às vezes a pessoa nem sabe que está grávida, em poucos meses chega uma criança. E daí? O que a gente vai fazer? Então nós vivemos esse cenário com muita frequência. Então, se a gente se prepara para receber uma criança, sofre um baque muito grande em nossas vidas. Nós temos que checar a nossa lista de tarefas, checar o nosso ambiente doméstico, priorizar outras ações em prol de uma criança. Imagine alguém que sem estrutura nenhuma para isso, né, que não teve a oportunidade de planejar, de desejar aquela gravidez, e que se vê grávida e que daqui a pouco nasce, e daí como é que vai as coisas. Então esse cenário é um cenário muito propício a dar errado, né? E dar errado em vários aspectos, tá, Gilson? Hoje nós estamos falando de acidentes, né? Mais uma vez falando de acidentes. Mas se nós olharmos alguns dados muito importantes, a gente percebe que há indícios de que mães com idades mais, menos idades, menos, aliás, mais jovens, com menos estudo, com menos posição definida em termos de carreira profissional, são crianças mais propensas a morrerem, né, no primeiro ano de vida, e também terem agravas à sua saúde de forma muito importante. Então isso é uma coisa interessantíssima para a gente pensar, né. É muito importante que o jovem hoje, nós temos uma cultura de prática sexual muito precoce. Então é muito importante que o jovem hoje pese, né, a responsabilidade que tem diante das doenças sexualmente transmissíveis e diante de uma gravidez indesejável. Eu vejo um pouco, e isso é uma crítica pessoal minha, pode ser que muitos dos ouvintes não concordem comigo, até você pode não concordar, mas eu vejo uma banalização da gravidez na mídia. É como se fosse algo muito natural. De repente lá está numa novelinha, num programinha lá, e está grávida, e é uma maravilha, e o namorado sofre um pouco, mas daqui a pouco aceita, e a família acolhe, e no final dá tudo certo. Não é assim. Infelizmente, nós trabalhamos aqui no setor de pediatria do Hospital Universitário, nós vimos isso acontecendo dia a dia, e as mil maravilhas que a gente vê nas novelas não acontecem no nosso dia a dia, pelo contrário. Então eu acho que existe uma banalização não que ter filho seja algo ruim. Ter filho é uma bênção, ter filho é muito bom, mas muda a vida completamente. Ter filho na adolescência, na falta de estrutura familiar estabelecida, na falta de estrutura profissional ou de formação estabelecida, pode comprometer demais essa criança em termos da capacidade de assistência e dedicação que esses pais ou essa mãe sozinha vai poder proporcionar a essa nova criança que, infelizmente, não foi planejada para aquele momento.
Doutor Sérgio, até reafirmando o que o senhor falou, achei muito importante, acho que as considerações do senhor esclarecem muito algumas pessoas que, às vezes, observam a gestação como algo preocupante e realmente veem como as pessoas, às vezes, banalizam uma gravidez. É muito porque nós estamos hoje simplificando a convivência em relação a ter um filho. O senhor considera que hoje falta, por parte até mesmo da educação familiar, a ideia de mostrar a dimensão do que é gerar uma vida e a responsabilidade que se tem quando essa vida surge, essa criança nasce?
É, Jesus, eu acho que é por esse caminho mesmo que a gente deve parar e criticar a nossa sociedade. Né? Nós alcançamos, eu recentemente estava dando uma aula para o curso de atualização em pediatria aqui no HU, e nós discutimos muito a questão de mortalidade infantil. Um dos grandes aspectos que faz com que a mortalidade infantil tenha diminuído no Brasil é a queda da natalidade. Ou seja, as mães têm menos filhos, cuidam melhor de seus filhos com seus recursos e os filhos sobrevivem mais. Isso é natural. Né? E isso aconteceu nas últimas 3 décadas. Isso é um fenômeno conhecido. Agora, se você expõe a gravidez, digamos assim, acidental, gravidez não planejada, fora de um contexto estruturado, e as pessoas veem isso como algo muito simples, não é simples, né? Não é simples, é essa responsabilidade de ter a criança participando da vida, entrando na vida de uma menina, de um rapaz, que não estavam prontos para esse momento. A paternidade, ela exige a dedicação, ela exige um preparo, ela exige um certo grau de abnegação de si mesmo. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa, quando tem um filho, ela tem que deixar de ser egoísta, ver a criança, atender a necessidade da criança, aceitar a criança como vem. Eu tenho uma experiência com um pessoal muito interessante. Meu filho mais velho, ele é muito calmo. E o meu filho mais novo, ele é extremamente exigente. Então eu tive a experiência de ter uma criança calma, que dormia, que quase não deu trabalho. E agora eu tenho um de 8 meses que ainda tem muita dificuldade de dormir, que é muito apegado a mim, à minha esposa. Então, são dentro da normalidade. Né? Então às vezes as pessoas acham que tudo vai ser tranquilinho, vai ser conforme aparece na novela ou no filme, mas não é. A realidade nossa é outra. Nós temos um sistema de saúde falho, nós temos uma assistência ao pré-natal, à gestante, ao bebê que nasce, ainda muito falho, né? Isso que estamos falando da realidade Maringá, que é uma cidade onde nós temos um índice de mortalidade infantil muito baixo, muito abaixo da média nacional, mas ainda assim nós temos bolsões de necessidades a serem tratados. Agora se imagine Brasil afora. Você imagina o Brasil afora, imagine nas regiões menos desenvolvidas do próprio estado do Paraná e do Brasil, como é a realidade ter um filho sem uma assistência, sem uma estrutura, sem uma creche para acolher essa criança, sem um trabalho adequado para essa mãe, sem um nível de escolaridade adequado. Isso é algo muito comprometedor e põe em risco o desenvolvimento, a saúde, o bem-estar dessa criança que chegou ao mundo sem necessariamente ter sido convidado. Essa é uma situação que a gente precisa pesar muito. Como lidar com isso, né, Jusso? O que fazer? Eu acho que deve ser evitar uma gravidez indesejada, evitar que essa gravidez inicie-se. Não estamos aqui em nenhum debate ideológico sobre aborto, não estou defendendo isso. Estou defendendo justamente aquela gravidez que não deveria ter iniciado, né? A prática sexual desprovida de proteção, desprovida de responsabilidade, que acaba gerando uma gravidez, na maioria das vezes, indesejada.
Dr. Sérgio Ricardo Lopes Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Isso, como sempre, foi um prazer. Boa tarde a você e boa tarde aos seus ouvintes.
Conversei com o professor de pediatria do Departamento de Medicina da Universidade Estadual de Maringá, o Dr. Sérgio Ricardo Lopes Oliveira, que falou sobre os cuidados que se deve ter com as crianças, os riscos que as crianças correm, principalmente quando são filhos de uma gestação não esperada, e as consequências que isso traz, não só para a criança, para a família, o papel dos avós que acabam tendo que assumir a responsabilidade daqueles que são os pais, mas não têm competência e eficiência para cuidar dos filhos. Essa entrevista daqui a pouquinho no nosso site www.cbnmaringá.com.br. Vale a pena lembrar os sites que o professor Sérgio Ricardo apontou para você se orientar de como cuidar dos seus filhos e evitar acidentes com eles. Um deles, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, é o www.sbp.com.br. Repetindo, sbp.com.br. O outro é Criança Segura, né, sem o C cedilha, criança, que seria criancasegura.org.br.